O Habitante das Trevas, de Howard Phillips Lovecraft. Narração: Marcelo Fávaro. Dedicado a Robert Bloch. Eu vejo o abismo negro do universo, onde os planetas negros vagueiam, onde eles passam o horror despercebido, sem conhecimento, brilho ou nome. Nêmesis. Investigadores cautelosos hesitarão em contrariar a crença popular de que Robert Blake foi morto por um raio ou por algum tipo de choque nervoso profundo derivado de uma descarga elétrica. É verdade que a janela que ele vislumbrava estava intacta, mas a natureza já se mostrou capaz de muitas performances estranhas. A expressão em sua face poderia muito bem ter surgido por conta de algum motivo muscular obscuro, não relacionado a algo que ele viu. Enquanto as anotações em seu diário são claramente o resultado de uma fantástica imaginação incitada por certas superstições locais e certos assuntos antigos que ele havia descoberto. Quanto às condições anômalas na igreja abandonada de Federal Hill, o analista perspicaz não demorou para atribuí-las a algum charlatanismo, conscientemente ou não, com pelo menos alguns dos quais Blake estava secretamente conectado. Afinal, a vítima era um escritor e pintor inteiramente dedicado ao campo dos mitos, sonhos e horrores e superstições, ávido em sua busca por cenas e efeitos de um tipo bizarro e espectral. Sua estadia anterior na cidade, uma visita a um velho estranho, tão profundamente dedicado à sabedoria oculta e proibida quanto ele, terminara em meio à morte e chamas. Algum instinto mórbido deve ter o afastado de sua casa em Millwick. Ele devia conhecer as histórias antigas, apesar de suas declarações contrárias no diário. Sua morte pode ter cortado pela raiz alguma faça estupenda destinada a possuir uma reflexão literária. Entre aqueles, no entanto, que examinaram e correlacionaram todas essas evidências, ainda existem muitos que se apegam a teorias menos racionais e comuns. Eles estão inclinados a levar em consideração grande parte do diário de Blake e apontar significativamente para certos fatos, como a indubitável autenticidade do antigo registro da igreja, a existência verificada da seita odiosa e pouco ortodoxa da sabedoria estrelada antes de 1877, o desaparecimento registrado de um repórter inquisitivo chamado Edwin M. Liberty, em 1893. E, acima de tudo, o olhar de pavor, monstruoso e transfigurador no rosto do jovem escritor quando morreu. Foi um desses devotos à teoria que, levado a fanáticos extremos, jogou na baía a pedra curiosamente angulada e sua caixa de metal, estranhamente adornada, encontrada na torre da igreja antiga, a torre negra sem janelas. Não onde o diário de Blake dizia que esses objetos originalmente estavam. Embora amplamente censurado, tanto oficialmente como não, esse homem, um médico respeitável, com um gosto pelo estranho folclore, afirmou que havia livrado a terra de algo perigoso, perigoso demais para aqui descansar. Entre essas duas escolas de opinião, o leitor deve julgar por si mesmo. Os jornais deram os detalhes tangíveis, através de um ângulo cético, deixando para outros a tarefa de desenhar a imagem como Robert Blake viu, ou pensou que viu, ou fingiu ter visto. Agora, estudando o diário de perto, desapaixonadamente e durante o ócio, Deixe-me resumir a cadeia sombria de eventos, do ponto de vista expresso por seu ator principal. O jovem Blake retornou a Providence no inverno de 1934 para 35, ocupando o andar superior de uma venerável moradia gramada na College Street, no topo da grande colina a leste, perto do campus da Universidade Brown e atrás da biblioteca de mármore John Way. Ah, era um lugar aconchegante e fascinante. Um pequeno oásis de antiguidades de uma aldeia, onde enormes e amigáveis gatos se bronzeavam em cima de um galpão convidativo. A casa quadrada da Georgia tinha um telhado de cume duplo, uma porta clássica com entalhes em madeira, pequenas janelas de vidro e todos os outros sinais de obra do início do século XIX. Dentro haviam seis portas com painéis, largas tábuas no chão, uma escada colonial curva, mantos brancos do período do adamismo e um conjunto de aposentos três degraus abaixo do nível geral da casa. O escritório de Blake, uma grande câmara a sudoeste, dava para o jardim da frente de um lado, enquanto as janelas do oeste, uma das quais ele tinha a escrivaninha anteriormente, davam para o cume da colina. Uma vista esplêndida dos telhados estendidos da cidade mais baixa e do pôr do sol místico que ardia atrás deles. No horizonte distante estavam as encostas roxas do campo aberto. Contra elas, a cerca de 3 quilômetros de distância, erguia-se a corcova espectral de Federal Hill, repleta de telhados e torres amontoadas, cujos contornos remotos tremiam misteriosamente, assumindo formas fantásticas quando a fumaça da cidade subia e os envolvia. Blake teve a curiosa sensação de que estava olhando para um mundo etéreo desconhecido, o qual poderia ou não desaparecer em sonhos se tentasse procurá-lo e entrar pessoalmente. Tendo enviado para casa a maior parte de seus livros, Blake comprou alguns móveis antigos adequados para os seus aposentos e se estabeleceu para escrever e pintar, vivendo e cuidando sozinho das tarefas domésticas. Seu estúdio ficava em um sótão ao norte, onde os painéis dos telhados forneciam uma iluminação admirável. Durante o primeiro inverno, ele produziu 5 dos seus contos mais conhecidos: O Mortuário Inferior, As Escadas na Cripta, Chagai, No Vale de Pinat e O Festeiro das Estrelas. E pintou 7 telas, frutos de estudos de monstros inomináveis e desumanos, e paisagens não terrestres, profundamente alienígenas. Com frequência ao pôr do sol, ele se sentava em sua mesa e olhava sonhadoramente para os desdobramentos do oeste, as torres escuras do Memorial Hall logo abaixo, o campanário da corte da Georgia, os altos pináculos do centro e aquele cume cintilante à distância, cujas ruas desconhecidas e frontões labirínticos provocavam tão poderosamente sua fantasia. Com seus poucos conhecidos locais, ele descobriu que a encosta distante era um grande bairro italiano, embora a maioria das casas fosse remanescente da época dos Yankees e dos irlandeses. De vez em quando, ele apontava seus binóculos para aquele mundo espectral e inacessível além da fumaça, escolhendo telhados, chaminés e torres individuais, especulando sobre os mistérios bizarros e curiosos que eles podem abrigar. Mesmo com ajuda óptica, Federal Hill parecia de alguma forma alienígena, um tanto fabulosa, ligada às maravilhas irreais e intangíveis dos próprios contos e imagens de Blake. A sensação persistia muito depois que a colina tivesse desbotado no crepúsculo violeta, estrelado por lâmpadas, os holofotes da corte e o farol vermelho da indústria Trust, que brilhavam para tomar a noite grotesca. De todos os objetos distantes em Federal Hill, uma certa igreja enorme e sombria fora o que mais fascinava Blake. Ela se destacava com uma distinção especial em certas horas do dia. Ao pôr do sol, a grande torre e o campanário íngreme pairavam contra o céu flamejante. Parecia se encontrar em um terreno especialmente alto, pois a fachada encardida e o lado norte, obliquamente visto, com o telhado inclinado e o topo de grandes janelas pontiagudas, se erguia corajosamente através do emaranhado de cumes circundantes e chaminés, peculiarmente sombria e austera. Parecia ser construída de pedra, manchada e desgastada pela fumaça e pelas tempestades de um século ou mais. O estilo, o tanto quanto o vidro podia indicar, era daquela forma experimental mais antiga de renascimento gótico que precedeu o impotente período de Upjohn e manteve alguns dos contornos e proporções da era georgiana. Talvez tenha sido criada por volta de 1810 e 1815. Com o passar dos meses, Blake observava a estrutura distante e proibitiva com um crescente interesse estranho. Uma vez que as vastas janelas nunca foram iluminadas, ele sabia que ela deveria estar vazia. Quanto mais ele observava, mais sua imaginação trabalhava. Até que finalmente ele começou a fantasiar coisas curiosas. Ele acreditava que uma vaga e singular aura de desolação pairava sobre aquele lugar, de modo que até mesmo os pombos e andorinhas evitavam seus beirais esfumaçados. Ao redor de outras torres e campanários, sua janela revelaria grandes revoadas de pássaros. Lá eles nunca descansaram. Pelo menos foi o que pensou e colocou em seu diário. Ele apontou o lugar para vários amigos, mas nenhum deles tinha sequer estado em Federal Hill ou possuía a menor noção do que a igreja é ou havia sido. Na primavera, uma profunda inquietação se apossou de Blake. Ele tinha começado seu romance já há muito tempo planejado, baseado em uma suposta sobrevivência do culto às bruxas no Maine. Mas era estranhamente incapaz de fazer progresso com ele. Cada vez mais ele se sentava em sua janela para o oeste e olhava para a colina distante e o campanário preto evitado pelos pássaros. Quando as folhas delicadas caíram dos galhos do jardim, o mundo estava cheio de uma nova beleza, mas a inquietação de Blake apenas aumentou. Foi então que ele pensou pela primeira vez em atravessar a cidade e subir por conta própria até aquela fabulosa encosta no mundo onírico. No final de abril, pouco antes da noite sombria de Walpurgis, Blake fez sua primeira viagem ao desconhecido. Percorrendo as intermináveis ruas do centro e as praças sombrias e deterioradas, ele finalmente se deparou com a avenida ascendente de degraus desgastados por um século, varandas dóricas decaídas e cúpulas desbotadas, as quais ele sentiu que deveriam levar até o mundo há muito conhecido e inalcançável além da névoa. Havia placas de ruas azuis e brancas desgastadas, que nada significavam para ele. Nesse momento, ele notou os rostos estranhos e escuros das multidões à deriva, e as placas estrangeiras nas curiosas lojas em edifícios marrons desgastados por décadas. Em nenhum lugar ele conseguia encontrar qualquer um dos objetos que ele tinha visto de longe, de modo que, mais uma vez, ele imaginou que a Federal Hill, daquela visão distante, era um mundo onírico, o qual nunca deveria ser pisado por pés humanos vivos. De vez em quando, uma fachada de igreja desgastada ou torre em ruínas vinha à vista, mas nunca a torre sombria que ele procurava. Quando ele perguntou a um lojista sobre uma grande igreja de pedra, o homem sorriu e balançou a cabeça. Embora ele falasse inglês de bom grado, enquanto Blake subia, a região parecia mais e mais estranha, com labirintos desconcertantes de becos marrons que levavam eternamente para o sul. Ele atravessou duas ou três largas avenidas e, por uma vez, pensou que tinha vislumbrado uma torre familiar. Novamente ele perguntou a um comerciante sobre a enorme igreja de pedra e, dessa vez, ele poderia ter jurado que a alegação de ignorância fora falsa. O rosto obscuro do homem tinha um olhar de medo, que ele tentou esconder. E Blake o viu fazer um sinal curioso com a mão direita. Então, de repente, uma torre negra se destacou contra o céu nublado à sua esquerda, acima das camadas de telhados marrons que revestiam os becos emaranhados ao sul. Blake sabia imediatamente o que era e mergulhou em direção a ela através das vielas esquálidas e não pavimentadas que subiam a avenida. Duas vezes ele se perdeu, mas de algum modo não se atreveu a perguntar a nenhum dos patriarcas, donas de casa que se sentavam em suas portas ou qualquer uma das crianças que gritavam e brincavam na lama daquelas ruelas sombrias. Finalmente ele viu a planície da torre contra o sudoeste, um enorme volume de pedra que se erguia sombrio no final de um beco. Naquele momento, ele estava em uma área aberta varrida pelo vento, pitorescamente feita de paralelepípedos, com um muro de contenção no lado mais distante. Este era o fim de sua busca, pois sobre o platô amplo com grades de ferro e repleto de eras que o muro sustentava, um mundo separado e menor, erguido totalmente a 1,5 metros acima das suas circundantes, havia uma massa sombria e titânica cuja identidade, apesar da nova perspectiva de Blake, era incontestável. A igreja vazia estava em um estado de avançado decrepitude. Alguns dos altos pilares de pedra tinham caído e vários florões delicados jaziam meio perdidos entre gramas e ervas marrons negligenciadas. As janelas góticas cobertas por fuligem eram em grande parte ininterruptas, embora muitos dos montantes de pedra estivessem faltando. Blake se perguntou como os painéis obscuramente pintados poderiam ter sobrevivido tão bem, tendo em vista os conhecidos hábitos dos meninos do mundo todo. As imensas portas estavam intactas e bem fechadas. Ao redor do topo do muro, fechando totalmente o terreno, havia uma cerca de ferro enferrujada. O portão da mesma, no topo de um lance de degraus, estava visivelmente trancado. O caminho do portão para o prédio estava completamente tomado. Desolação e decadência caíam como uma mortalha acima do lugar e nos beirais sem pássaros e nas paredes pretas sem era. Blake sentiu um toque, vagamente sinistro, além de seu poder para explicar. Haviam pouquíssimas pessoas na praça, mas Blake viu um policial no extremo norte e se aproximou dele fazendo perguntas sobre a igreja. Ele era um grande e forte irlandês. Parecia estranho que ele fizesse pouco mais do que fazer o sinal da cruz e murmurar que as pessoas nunca falaram daquele edifício. Quando Blake o pressionou, ele se apressou em dizer que os padres italianos alertaram a todos contra isso, jurando que lá um mal monstruoso ali habitou e deixou sua marca. Ele próprio tinha ouvido sussurros lúgubres de seu pai, que se recordava de sons e rumores de sua infância. Houvera ali uma seita maligna antigamente, uma seita ilegal que convocou as coisas nefastas de algum abismo desconhecido da noite. Foi preciso um bom padre para exorcizar o que tinha vindo, embora houvessem aqueles que diziam que apenas a luz poderia fazê-lo. Se o padre O'Malley estivesse vivo, haveria muitas coisas que ele poderia dizer. Mas agora, não havia nada a fazer, a não ser deixar a igreja em paz. Ela não machucava ninguém. Agora. E aqueles que eram seus proprietários estavam mortos, ou muito longe. Eles fugiram, como ratos, após os rumores ameaçadores em 77. Quando o povo começou a se importar com uma forma como as pessoas desapareciam de vez em quando na vizinhança. Algum dia a cidade tomaria providências e pegaria a propriedade por falta de herdeiros. Mas nada de bom resultaria disso. Era melhor que fosse deixado em paz durante os anos para ruir, para não mexerem com a coisa que deve descansar para sempre em seu abismo negro. Depois que o policial partiu, Blake ficou olhando para a mórbida construção. Ele se empolgou ao descobrir que a estrutura parecia tão sinistra para os outros quanto para ele, e se perguntou o quanto de verdade poderia existir por trás dos velhos contos que o policial tinha repetido. Provavelmente eram meras lendas evocadas pela aparência maligna do lugar, mas, ainda assim, eram como um estranho de uma de suas próprias histórias, ganhando vida. O sol da tarde saiu de trás das nuvens dispersas, mas parecia incapaz de iluminar as paredes manchadas de fuligem do antigo templo que se erguia em seu alto platô. Era estranho que o verde da primavera não tocasse as ervas marrons e murchas que cresciam naquele terreno cercado. Blake se deu conta de que estava aproximando-se da área elevada, examinando o muro de contenção e a cerca enferrujada, buscando formas de entrar. Havia uma atração terrível no santuário obscuro que não se podia resistir. A cerca não possuía abertura perto dos degraus, mas na lateral, ao norte, algumas barras estavam faltando. Ele conseguiria subir os obstáculos e andar ao redor do estreito talude e da cerca até que ele alcançasse o buraco. Se o povo temia tanto o lugar, ele não encontraria nenhuma interferência. Blake estava no talude e quase dentro da cerca antes que alguém o notasse ali. Então, olhando para baixo, ele viu as poucas pessoas na praça se afastando e fazendo o mesmo sinal com a mão direita que o lojista da avenida tinha feito. Várias janelas foram fechadas com força. Uma mulher gorda correu para a rua e puxou algumas crianças pequenas para dentro de uma casa decrépita e sem pintura. Fora fácil passar pela lacuna na cerca e, em pouco tempo, Blake se viu lutando para prosseguir em meio ao matagal emaranhado e apodrecido que crescia no terreno. Aqui e ali, o topo desgastado de uma lápide indicava-lhe que haviam pessoas enterradas naquele local. Mas isso, ele observou, devia ser de muito tempo atrás. A forma absoluta da igreja era opressiva agora. Agora que ele estava perto dela. Mas ele se recompôs e se aproximou das três grandes portas da fachada. Todas estavam firmemente trancadas. Então, ele começou a percorrer o edifício ciclópico em busca de alguma abertura secundária e mais penetrável. Mesmo assim, ele não conseguia ter certeza de que queria entrar naquele antro de deserção e sombras. Mas a força da sua estranheza o arrastou automaticamente. Uma janela de porão escancarada e desprotegida dos fundos forneceu a abertura necessária. Espiando dentro do porão, Blake viu um abismo subterrâneo de teias de aranha e poeira, tenuemente iluminadas pelos raios de sol filtrados do oeste. Detritos, barris velhos, caixas e móveis arruinados de vários tipos encontraram seus olhos. Embora por cima de tudo havia uma mortalha de poeira que suavizava todos os contornos afiados. Os restos enferrujados de uma fornalha diziam que o edifício tinha sido usado e mantido em boas condições até o final da metade dos períodos vitorianos. Agindo quase sem iniciativa consciente, Blake rastejou pela janela e se deixou cair para o chão de concreto coberto de poeira e detritos. O porão abobadado era vasto e sem divisórias. Em um canto distante à direita, em meio às sombras densas, ele viu um arco negro, evidentemente levando para cima, e sentiu uma sensação peculiar de opressão por estar realmente dentro do grande edifício espectral. Mas manteve-se sob controle enquanto cautelosamente explorava, encontrando um barril ainda intacto em meio à poeira e rolando-o para a janela aberta para auxiliar sua saída. Então, preparando-se, ele cruzou o espaço largo, adornado por teias de aranha, em direção ao arco, meio sufocado com a poeira onipresente e coberto com fibras fantasmagóricas das teias. Ele começou a subir os degraus de pedra desgastados que seguiam pela escuridão. Ele não tinha luz, mas tateou cuidadosamente com as mãos. Depois de uma curva acentuada, sentiu uma porta fechada à frente e, depois de tatear desajeitadamente, encontrou uma antiga trava. A porta abriu-se para dentro e, além dela, ele viu um corredor mal iluminado, coberto com painéis comidos por vermes. Uma vez no térreo, Blake começou a explorar de forma rápida. Todas as portas internas estavam destrancadas, de modo que ele passou livremente de cômodo em cômodo. A nave colossal era um lugar quase sobrenatural, com seus amontoados e montanhas de poeira sobre os bancos, altar, púlpito e dossel. Ainda mais com suas cordas titânicas de teias de aranha, que se estendiam entre os arcos pontiagudos da galeria e se entrelaçavam no conjunto de colunas góticas. Por toda essa desolação silenciosa, havia uma horrenda luz turva. Enquanto o sol da tarde em declínio lançava seus raios através das traseiras estranhas e meio enegrecidas das grandes janelas absidais, as pinturas naquelas janelas estavam tão obscurecidas pela fuligem que Blake mal conseguia decifrar o que elas representavam. Mas o pouco que ele conseguiu ver não o agradou. Os desenhos eram em grande parte convencionais, e o seu conhecimento sobre simbolismo oculto lhe dizia muito sobre alguns dos padrões antigos. Os poucos santos retratavam expressões distintamente de crítica, enquanto uma das janelas parecia apenas um espaço obscuro, com espirais de luminosidade peculiar. Afastando-se das janelas, Blake notou que a cruz, em meio às teias, acima do altar, não era do tipo convencional, mas assemelhava-se ao Ark, ou Cruz Ansata, do sombrio Egito. Nos fundos, em uma sacristia junto à abside, Blake encontrou uma mesa apodrecendo e prateleiras que iam até o teto com livros se desintegrando. Aqui, pela primeira vez, ele recebeu um claro choque de horror, pois os títulos desses livros lhe diziam muito. Eles eram as coisas obscuras e proibidas que a maioria das pessoas sãs nunca sequer ouviram falar, ou ouviram falar apenas em sussurros furtivos e temerosos. Os receptáculos banidos e temidos que continham segredos ambíguos e fórmulas imemoriais, que fluíram ao longo do tempo desde os dias da juventude do homem, os obscuros e fabulosos dias antes da origem do homem. Ele mesmo havia lido muitos desses livros. A versão em latim do abominável Necronômico, o sinistro Liber Ivonis, os infames Cult de Gaules de Comte de Lett, o Enauspecialischen Kulten de von Junzent e o velho Ludwig Prinz Hellisch de Vermeer's Mysteries. Havia outros. Entretanto, ele conhecia apenas uma reputação ou nada além dos manuscritos pinacóticos, o livro de Dzan e o volume em ruínas escrito em caracteres totalmente não identificáveis, mas com certos símbolos e diagramas tenebrosamente reconhecíveis para o estudante de ocultismo. Claramente, os infindáveis rumores locais não mentiam. Este lugar já foi sede de um mal mais velho que a humanidade e maior do que o universo havia conhecido. Na mesa arruinada havia um pequeno livro de registros de couro repleto de inscrições que algum estranho sistema criptográfico tinha feito. A escrita do manuscrito consistia em símbolos tradicionais comuns usados hoje na astronomia e antigamente na alquimia, astrologia e outras artes duvidosas. A esquematização do Sol, Lua, planetas, aspectos e signos do zodíaco se misturavam em páginas sólidas de texto, com divisões e parágrafos sugerindo que cada símbolo correspondia a alguma letra alfabética. Na esperança de mais tarde resolver o criptograma, Blake partiu com esse volume no bolso de seu casaco. Muitos dos grandes volumes nas prateleiras o fascinavam indescritivelmente, e sentiu-se tentado a pegá-los emprestado em algum momento mais tarde. Ele se perguntou: como eles podem ter permanecido intocados por tanto tempo? Fora ele o primeiro a vencer o medo, que por quase 60 anos protegeu esse lugar abandonado dos visitantes? Tendo agora explorado completamente o térreo, Blake percorreu novamente a poeira através da nave do altar espectral para o vestíbulo à frente, onde ele havia visto uma porta e escadaria presumivelmente levando até a torre e campanário sombrio, objetos tão familiares à distância. A subida foi uma experiência asfixiante, pois a poeira estava espessa, enquanto as aranhas tinham feito o seu melhor para arruinar este lugar constrito. A escada era um espiral com degraus de madeira altos, estreitos, e de vez em quando Blake passou por uma janela embaçada que dava uma vista vertiginosa para a cidade. Embora ele não tivesse visto cordas no andar de baixo, esperava encontrar um sino ou um anel de sinos da torre, cujas estreitas janelas lancetadas que seus binóculos tinham estudado tantas vezes. Aqui ele estava condenado à decepção, pois quando ele alcançou o topo das escadas, encontrou uma câmara da torre sem sinos, e claramente dedicado a propósitos extremamente diferentes. A sala, com cerca de 5 metros quadrados, era levemente iluminada por 4 janelas, uma de cada lado, que foram envidraçadas dentro de suas tracerias deterioradas. Estas haviam sido ainda mais equipadas com painéis apertados e opacos, mas estavam agora em grande parte apodrecidos. No centro do chão repleto de poeira subia, curiosamente, um pilar de pedra angular, com cerca de 1 metro de altura e meio de diâmetro, coberto de cada lado com hieróglifos bizarros, grosseiramente entalhados e totalmente reconhecíveis. Nesse pilar jazia uma caixa de metal de forma assimétrica peculiar. Sua tampa articulada estava jogada para trás, e o seu interior continha o que parecia, sobre a densa poeira de décadas, um objeto em forma de ovo, ou irregularmente esférico com cerca de 10 centímetros. Ao redor do pilar, em um círculo mal feito, estavam 7 cadeiras góticas de espaldar alto, ainda em grande parte intactas. Enquanto atrás delas, variando ao longo das paredes de painéis escuros, estavam 7 imagens colossais, pintadas de preto no gesso em ruínas, assemelhando-se mais do que qualquer coisa aos enigmáticos megalitos da misteriosa Ilha de Páscoa. Em um canto da câmara de teias de aranha, uma escada foi construída na parede, levando até o alçapão fechado do campanário sem janelas acima. À medida em que Blake se acostumava com a luz fraca, ele notou estranhos entalhos em baixo relevo na estranha caixa aberta de metal amarelado. Aproximando-se, ele tentou limpar a poeira com as mãos e viu que as figuras eram de um tipo monstruoso e totalmente alienígena, representando entidades que, embora aparentemente vivas, não se assemelhavam a nenhuma forma de vida jamais conhecida e evoluída nesse planeta. A esfera, aparentemente de 10 centímetros, revelou ser um poliedro quase negro, vermelho estriado com muitas superfícies planas e irregulares. Era ou um cristal de algum tipo muito excepcional, ou um objeto mineral artificial, altamente polido e esculpido. O objeto não tocava a parte inferior da caixa, mas era mantido suspenso por meio de um aro de metal ao redor do seu centro, com 7 suportes estranhamente se estendendo horizontalmente de ângulos da parede interna da caixa em direção ao topo. Esta pedra, uma vez exposta, exercia sobre Blake um fascínio quase alarmante. Ele mal podia tirar os olhos dela. E quando ele olhou para suas superfícies brilhantes, quase imaginou que era transparente, com mundos semiformados de maravilhas dentro. Em sua mente flutuavam imagens de esferas alienígenas, com grandes torres de pedra, e outras esferas com montanhas titânicas e nenhuma presença de vida, e espaços ainda mais remotos onde apenas uma agitação na vaga escuridão apontava a presença da consciência e da vontade. Quando ele conseguiu desviar o olhar, foi para notar um monte de poeira, um tanto singular, no canto mais distante, perto da escada para o campanário. Por que chamou sua atenção, ele não saberia dizer. Mas algo em seus contornos trazia uma mensagem para sua mente inconsciente. Avançando em direção a ele, e pondo de lado as teias de aranha penduradas, enquanto prosseguia ele, começou a discernir algo muito sombrio. A mão e o lenço logo revelaram a verdade, e Blake engasgou-se com uma mistura desconcertante de emoções. Era um esqueleto humano, e devia estar lá há muito tempo. A roupa estava em pedaços, mas alguns botões e fragmentos de tecido indicavam pertencer a um terno cinza masculino. Havia outros pedaços de sapatos de evidência, calçados, fivelas de metal, grandes abotoaduras para golas redondas, um alfinete de gravata ultrapassado, um crachá de repórter com o nome do antigo telegrama de Providence e uma caderneta de couro em ruínas. Blake examinou esse último item com cuidado, encontrando dentro dele várias cédulas antigas, um calendário de publicidade de celuloide de 1893, alguns cartões com o nome de Edwin M. Lidbridge e um papel coberto com memorandos a lápis. Este papel tinha muita natureza intrigante. Blake leu cuidadosamente na janela opaca voltada para o oeste. Seu texto desconexo incluía frases como a seguinte, abre aspas, "Professor Enoch Bowen retornou do Egito em maio de 1844. Compra antiga da Igreja do Livre-Arbítrio em julho. Seu trabalho arqueológico e estudos em oculto são bem conhecidos." Fecha aspas. Abre aspas. "O Dr. Drown, da Quarta Batista, adverte contra a sabedoria estrelada no sermão 29 de dezembro de 1844. Fecha aspas. Abre aspas. "Congregação 97, até o final de 45. Fecha. Abre novamente. 1846. Três desaparecimentos. Primeira menção ao reluzente trapezoedro." Fecha aspas. Abre novamente. "Sete desaparecidos em 1848. Rumores do sacrifício de sangue começam." Abre novamente. "A investigação de 1853 nada revela." Tracinho. "Rumores de sons." Fecha aspas. E abre novamente. "Padre O'Malley fala da adoração ao diabo, com a caixa encontrada em grandes ruínas egípcias. Diz que eles invocaram algo que não pode existir à luz. Foge com um pouco de luminosidade e é banido na luz forte. Então tem que ser invocado novamente. Provavelmente conseguiu isso a partir da confissão do leito de morte de Francis X. Freeney, que se juntou à sabedoria estrelada em 49. Essas pessoas dizem que o reluzente trapezoedro lhes mostra o céu e outros mundos. O habitante das trevas lhes conta segredos de alguma forma." Fecha aspas. E abre novamente. "História de Owen B. Eddy. Em 1857, eles o invocam olhando para o cristal e tem uma própria linguagem secreta." Fecha aspas e abre novamente. "200 ou mais em Conde, em 1863, exclusivamente homens à frente. Rapazes irlandeses atacam a igreja em 1869, após o desaparecimento de Patrick Brigands. Artigo velado em J, 14 de março de 1872. Mas as pessoas não falam a respeito. Fecha e abre novamente. 6 desaparecimentos em 1876. Comitê secreto convoca prefeito Doyle. Fecha aspas, abre novamente. Providências prometidas em fevereiro de 1877. Igreja fecha em abril. Gangues, rapazes da Federal Hill, ameaçaram doutor e sacristãos em maio. 181 pessoas deixam a cidade antes do final de 77, sem menções aos seus nomes. Histórias de fantasmas começam por volta de 1880. Tentar determinar a verdade do relato de que nenhum ser humano entrou na igreja desde 1877. Fecha aspas para abrir novamente. Perguntar a Lanigan por uma foto do lugar tirada em 1851. Fecha aspas. Devolvendo o papel à caderneta e colocando o último em seu casaco, Blake se virou olhando para o esqueleto na poeira. As implicações das notas eram claras, e não poderiam haver dúvidas de que este homem havia chegado ao edifício abandonado 42 anos antes, em busca de um furo de reportagem, que ninguém mais tinha sido ousado o suficiente para tentar. Talvez ninguém mais soubesse de seu plano. Quem poderia saber? Ele nunca tinha voltado ao seu jornal. Teria algum medo bravamente suprimido surgido para sobrepujá-lo, trazendo uma súbita insuficiência cardíaca? Blake se inclinou sobre os ossos reluzentes e notou seu estado particular. Alguns deles estavam muito dispersos e outros pareciam estranhamente dissolvidos nas extremidades. Certos ossos estavam estranhamente amarelados, com vagas sugestões de carbonização. Esta carbonização estendia-se a alguns dos fragmentos de roupas. O crânio estava em um estado muito peculiar, manchado de amarelo, com uma abertura carbonizada no topo, como se algum ácido poderoso tivesse comido através do osso sólido. O que aconteceu com o esqueleto durante suas 4 décadas de sepultamento silencioso neste local, Blake não podia imaginar. Antes que ele percebesse, estava olhando para a pedra novamente, deixando sua curiosa influência conjurar um desfile nebuloso em sua mente. Viu procissões de figuras paramentadas encapuzadas, cujos contornos não eram humanos. Olhou para as intermináveis léguas do deserto, alinhadas com monólitos esculpidos que alcançavam o céu. Ele viu torres e paredes em profundezas noturnas sob o mar, vórtices do tempo, do espaço, onde filigranas de névoa negra flutuavam diante de cintilações finas de névoa roxa fria. Além de tudo, ele vislumbrava um infinito abismo de escuridão, onde formas sólidas e semissólidas eram conhecidas apenas por suas agitações ventosas. Padrões nebulosos de força sobrepunham a ordem no caos e mantinham uma chave para todos os paradoxos e arcanos dos mundos que conhecemos. E então, de repente, o feitiço foi quebrado por um acesso de medo desesperado, sem motivo aparente. Blake engasgou e se afastou da pedra, consciente de alguma presença alienígena indistinta perto dele, e observando-o com horríveis intenções. Ele sentiu-se ligado a algo, alguma coisa que não estava na pedra, mas que tinha olhado para ele através dela. Algo que iria incessantemente segui-lo, como uma cognição além da visão física. E claramente o lugar estava mexendo com os seus nervos, assim como a visão de sua terrível descoberta. A luz estava se extinguindo também, e como ele não tinha nenhuma iluminação, sabia que teria que partir em breve. E foi então, no crepúsculo iminente, que pensou ter visto um leve traço de luminosidade na pedra, absurdamente angulada. Ele tentou desviar o olhar, mas alguma compulsão obscura trazia seus olhos de volta. Havia uma fosforescência sutil radioativa sobre a coisa. O que as notas do homem morto diziam sobre um reluzente trapezoedro? O que, de qualquer forma, era este covil abandonado do mal cósmico? O que tinha sido feito aqui e o que ainda poderia estar à espreita nas sombras evitadas pelos pássaros? Parecia agora que um toque indescritível de mau odor tinha surgido de algum lugar próximo, embora sua origem não fosse aparente. Blake segurou a tampa da caixa aberta. Fechou-a com muita força. Ela moveu-se facilmente em suas dobradiças alienígenas e se fechou completamente sobre a pedra inconfundivelmente brilhante, com o alto clique causado pelo ato de fechar a tampa. Um burburinho pareceu vir dos campanários eternamente sombrios além do alçapão. Ratos, sem dúvida. Os únicos seres vivos que revelarem sua presença naquele local amaldiçoado desde que ele entrou. Ainda assim, aquela agitação no campanário o assustou insuportavelmente. De modo que ele mergulhou quase sem controle pelas escadas em espiral, através do altar macabro, para o porão abobadado, em meio ao crepúsculo da praça deserta, descendo pelos becos cheios de medo, pelas avenidas de Federal Hill, em direção às ruas centrais Sans e às calçadas de tijolos do Distrito Universitário. Durante os dias que se seguiram, Lake não contou a ninguém a respeito de sua expedição. Em vez disso, ele leu muito em certos livros, examinou longos anos de arquivos de jornais no centro e trabalhou febrilmente no criptograma daquele volume de couro encontrado na sacristia coberta por teias. A cifra ele logo viu que não era simples, e depois de um longo tempo, um longo período de esforço, ele teria certeza de que sua língua não mais poderia ser o inglês. Latim, grego, francês, espanhol, italiano, alemão. Evidentemente ele teria de se inspirar nos poços mais profundos de sua estranha erudição. E todas as noites um antigo impulso de olhar para o oeste voltou. Ele viu o campanário negro como de outrora entre os telhados eriçados de um mundo distante e meio fabuloso. Agora, entretanto, o campanário trazia uma nota fresca de terror para ele. Ele conhecia a herança maligna mascarada ali. E com o conhecimento, sua visão corria rebelde em novas maneiras estranhas. Os pássaros da primavera estavam voltando, e enquanto ele observava seus voos ao pôr do sol, imaginava que eles estavam evitando o pináculo, lúgubre e solitário, como nunca antes. Quando o bando deles se aproximou, ele pensou: iriam girar e debandar em confusão, em pânico, e ele conseguiria imaginar os silreios selvagens que não conseguiram alcançá-lo através dos quilômetros intermediários. Foi em junho que o diário de Blake discorreu sobre uma vitória, sobre o criptograma. O texto era, pelo que ele havia descoberto, escrito na sombria linguagem Ekrol, usada por certos cultos malignos ancestrais. A linguagem sendo conhecida por ele, ainda que de forma hesitante, por conta de suas pesquisas anteriores. O diário é estranhamente reticente sobre o que Blake decifrou, mas ele ficou claramente admirado e desconcertado com seus resultados. Haviam referências a um habitante das trevas, despertado pelo olhar fixo e intenso para o trapezoedro reluzente, e conjecturas insanas sobre os golfos negros do caos do qual foi invocado. O ser é descrito como aquele que mantém todo o conhecimento e exige sacrifícios monstruosos. Alguns dos registros de Blake demonstram temer que a coisa a qual ele parecia considerar como invocada estivesse à espreita de um mundo de fora. Embora ele acrescente que as luzes da rua formam um baluarte que não poderia ser atravessado.
Do trapezoedo reluzente ele fala com frequência, chamando-o de janela, de tempo e espaço, traçando sua história até os dias em que foi moldado no obscuro Yugoth, antes mesmo que os antigos a trouxessem à Terra. Foi estimado e colocado em sua curiosa caixa pelas coisas crinoides da Antártida, resgatado de suas ruínas pelos homens serpentes da Valusia e espreitada éons depois na Lemúria pelos primeiros seres humanos. Ele cruzou terras e mares estranhos. Afundou com Atlantes antes que um pescador minuano a pescasse em sua rede e a vendesse para comerciantes da notiva Gaken. O faraó Nefrenka construiu ao seu redor um templo com uma cripta sem janelas. Em seguida fez aquilo que fez o seu nome ser apagado de todos os monumentos e registros. E então o trapezoedro dormiu nas ruínas daquele templo maligno que os sacerdotes e o novo faraó destruíram, até que as pás de escavadores, mais uma vez, trouxeram-no de volta para amaldiçoar a humanidade. No início de julho, os jornais estranhamente complementaram os registros de Blake, embora de forma tão breve e casual que apenas o diário chamava a atenção para essa contribuição. Aparentemente, um novo medo estava crescendo em Federal Hill desde que um estranho entrou na temida igreja. Os italianos sussurravam sobre incomuns agitações, colisões e arranhões no campanário sombrio sem janelas, e pediam aos seus sacerdotes que banissem uma entidade que assombrava os seus sonhos. Algo, eles disseram, estava constantemente observando em uma porta para ver se estava escuro o suficiente para se aventurar adiante. Os artigos de imprensa mencionavam as superstições locais de longa data, mas não conseguiram lançar luz sobre as experiências predecessoras do horror. Era óbvio que os jovens repórteres de hoje não são antiquários. Ao escrever essas coisas em seu diário, Blake expressa um tipo curioso de remorso e fala do dever de enterrar o reluzente trapezoedro e de banir o que ele havia evocado, deixando a luz do dia entrar na horrível e notável torre. Ao mesmo tempo, no entanto, ele mostra a perigosa extensão de seu fascínio e admitia um anseio mórbido que invadia até mesmo seus sonhos de visitar a torre amaldiçoada e olhar novamente para os segredos cósmicos da pedra brilhante. E então algo no jornal da manhã de 17 de julho jogou o diarista em um verdadeiro espiral de terror. Era apenas uma variante das outras anedotas sobre a inquietação em Federal Hill. Mas para Blake era de alguma forma muito terrível. À noite, uma tempestade tinha deixado o sistema de iluminação das cidades fora de serviço por uma hora inteira. E naquele intervalo umbroso, os italianos quase enlouqueceram de medo. Aqueles que viviam perto da temida igreja juravam que a coisa no campanário tinha se aproveitado da ausência das lâmpadas da rua e descido para o centro da igreja, se debatendo e sacudindo de forma viscosa, completamente terrível, em direção ao último. Ele cambaleou até a torre, onde ocorreram sons de vidro estilhaçando. A coisa poderia ir para onde a escuridão alcançasse, mas a luz sempre a faria fugir. Quando a corrente de energia voltou a brilhar, houve uma comoção chocante na torre, pois até mesmo a débil luz escorrendo pelas janelas e traseiras enevoadas eram demais para a coisa. Ela tinha colidido e deslizado até o seu campanário tenebroso bem a tempo, pois uma longa dose de luz teria enviado-a de volta para o abismo de onde o estranho louco havia lhe invocado.
Durante a hora escura, multidões às rezas se aglomeravam em torno da igreja. Mesmo na chuva, com velas acesas e lamparinas de alguma forma protegidas com o papel dobrado e guarda-chuvas. Uma escolta de luz para salvar a cidade do pesadelo que espreita na escuridão. Os que estavam mais próximos da igreja declararam que uma vez a porta externa estremeceu terrivelmente. Mas mesmo isso não era o pior. Naquela noite, no boletim, Blake leu os que os repórteres haviam descoberto, inflamados por fim com o valor da notícia inusitada do susto. Dois deles desafiaram as multidões frenéticas de italianos e se arrastaram para dentro da igreja pela janela do porão, depois de tentar as portas em vão. Eles descobriram que a poeira no vestíbulo da nave do altar fora revirada de maneira singular, com pedaços de almofadas apodrecidas e forros de cetim espalhados curiosamente ao redor. Havia um terrível odor por toda a parte. Aqui e ali havia manchas amarelas e trechos que pareciam carbonizados. Abrindo a porta da torre e parando por um momento com a suspeita de um som de algo raspando acima, eles encontraram a estreita escada em espiral, quase completamente limpa. Na própria torre existia uma condição semelhante de limpeza. Eles falaram do pilar de pedra heptagonal e as cadeiras góticas derrubadas e as imagens bizarras de gesso, embora estranhamente, a caixa de metal e o velho esqueleto mutilado não tinham sido mencionados. O que mais perturbou Blake, com exceção dos sinais de manchas, carbonização e odores desagradáveis, foi o detalhe final que explicava o vidro estilhaçado. Todas as janelas de lancetadas da torre estavam quebradas. Duas delas foram obscurecidas de uma forma tosca e apressada por cetim e enchimento das almofadas nos espaços entre as tracerias externas. Mais fragmentos de cetim e enchimento estavam espalhados pelo chão recém-barrido, como se alguém tivesse sido interrompido no ato de restaurar a torre à escuridão absoluta antes que se encontrava. Manchas amareladas e carbonizadas foram encontradas na escada para o campanário sem janelas. Mas quando um repórter subiu, abriu o alçapão que deslizava horizontalmente e disparou um fraco facho de lanterna no espaço escuro e estranhamente fétido, ele não viu nada, além de escuridão e uma camada heterogênea de fragmentos disformes perto da abertura. O veredito, obviamente, era charlatanismo. Alguém havia pregado uma peça nos supersticiosos moradores da colina. Ou então, algum fanático havia se empenhado em aumentar os seus temores, visando o bem da população. Ou talvez alguns dos moradores mais jovens e sofisticados tenham encenado uma farsa bem elaborada para o mundo exterior. Houve um desenrolar divertido quando a polícia enviou um dos seus agentes para verificar os relatórios. Três homens em sucessão encontraram maneiras de escapar da designação. O quarto foi com muita relutância e logo voltou, sem adicionar algo ao relato feito pelos repórteres. Desse ponto em diante, o diário de Blake mostra uma maré crescente de horror insidioso e apreensão nervosa. Ele se censura por não ter feito algo e especula descontroladamente sobre as consequências de um outro colapso elétrico. Verificou-se que, em três ocasiões, durante tempestades, ele telefonou freneticamente para a empresa de luz e pediu que fossem tomadas precauções desesperadas contra uma queda de energia. De vez em quando, suas anotações demonstravam preocupação com o fracasso dos repórteres em encontrar a caixa de metal, a pedra e o velho esqueleto, estranhamente danificado quando exploraram a sala escura da torre. Ele presumiu que essas coisas haviam sido removidas. Para onde, por quem ou o quê? Ele só podia imaginar. Seus piores medos, entretanto, diziam respeito a si mesmo e ao tipo de relacionamento profano
que sentia existir entre sua mente e aquele horror à espreita da torre distante. Aquela coisa monstruosa da noite de que sua imprudência havia evocado do absoluto espaço negro. Ele parecia sentir um puxão constante de sua vontade, e os que visitaram-a naquele período se lembram de como ele se sentava distraidamente em sua mesa e olhava pela janela oeste para aquele monte distante e elevado, além da fumaça em espirais da cidade. Suas anotações se estendiam monotonamente em certos sonhos terríveis e no fortalecimento dessa relação profana durante o sono. Há menções de uma noite em que ele acordou e se viu totalmente vestido, ao ar livre, e caminhando em direção ao oeste, para College Hill. Repetidamente ele se detém no fato de que a coisa na torre, a coisa sabia onde encontrá-lo. A semana seguinte, a 30 de julho, é lembrada como o momento em que ocorreu o colapso parcial de Blake. Ele não se vestia e pedia toda a sua comida por telefone. Os visitantes notaram as cordas que ele mantinha perto da cama, e ele disse que o sonambulismo o forçava a amarrar os tornozelos todas as noites, com nós que provavelmente o prenderiam ou então o acordariam com o trabalho para desamarrar. Em seu diário, ele contou a experiência hedionda que causou o colapso. Depois de se retirar na noite do dia 30, ele repentinamente se encontrou tateando em um espaço quase escuro. O que ele podia ver eram faixas horizontais, curtas e fracas de luz azulada. Mas ele podia sentir um cheiro avassalador e ouvir uma curiosa confusão de sons suaves e furtivos acima dele. Sempre que se movia, ele tropeçava em alguma coisa, e a cada barulho vinha uma espécie de som de resposta vindo de cima, uma vaga agitação, misturada com o ruído cauteloso de madeira deslizando sobre ela. Uma vez, suas mãos tateantes encontraram um pilar de pedra com o topo vazio, enquanto mais tarde ele se viu agarrado aos degraus de uma escada embutida na parede, e tateando seu caminho incerto para cima em direção a alguma região com um cheiro mais intenso, onde uma rajada quente e abrasadora foi de encontro a ele. Diante de seus olhos, uma gama caleidoscópica de imagens fantasmagóricas surgiu, todas elas se dissolvendo em intervalos na imagem de um vasto abismo noturno insondável, onde rodopiavam sóis imundos e uma escuridão ainda mais profunda. Ele pensou nas antigas lendas do caos supremo, cujo centro estende-se o obtuso e cego deus Azathoth, o senhor de todas as coisas, rodeado por uma horda de dançarinos estúpidos e amorfos, embalado pelo som monótono e fino de uma flauta demoníaca tocada por patas inomináveis. Então, um forte estalo no mundo exterior rompeu o seu estupor e o despertou para o indizível horror de sua posição. O que fora som, ele nunca soube. Talvez fosse algum repique tardio dos fogos de artifício ouvidos durante o verão todo em Federal Hill, enquanto os moradores saudavam seus vários santos padroeiros, ou santos de suas aldeias nativas na Itália. De qualquer forma, ele gritou. Gritou alto. Caiu freneticamente da escada e tropeçou às cegas no chão obstruído da câmara quase sem luz que o rodeava. Ele soube, instantaneamente, onde estava, e mergulhou imprudentemente pela estreita escada em espiral, tropeçando e se machucando a cada curva. Houve uma fuga desesperada através do altar, tomado por teias de aranha, cujos arcos fantasmáticos erguiam-se aos reinos das sombras funestas. Uma corrida às cegas através do porão cheio de entulho, uma subida até as regiões com o ar fresco e a iluminação pública do lado de fora. Correu enlouquecidamente pela colina, repleta de frontões, através de uma cidade sombria, silenciosa e de altas torres negras, por fim, subindo o íngreme precipício ao leste, até a sua própria porta antiga. Ao recuperar a consciência pela manhã, ele se viu deitado no chão do escritório, totalmente vestido. Sujeira e teias o cobriam em cada centímetro do seu corpo. Parecia estar dolorido e machucado. Quando olhou para o espelho, ele viu que o seu cabelo estava muito queimado, enquanto um traço de odor estranho e maligno parecia aderir à parte de cima da roupa. E então, seus nervos colapsaram. E depois disso, recostando-se exausto em um roupão, ele pouco fez além de olhar pela janela oeste, estremecendo com a ameaça de trovões, a fazer anotações ermas em seu diário. A grande tempestade desabou pouco antes da meia-noite do dia 8 de agosto. Relâmpagos caíram repetidamente em todas as partes da cidade, e duas bolas de fogo notáveis foram relatadas. A chuva foi torrencial, enquanto uma rajada constante de trovões trouxe insônia aos milhares. Blake estava inteiramente desesperado de medo pelo sistema de iluminação e tentou telefonar para a empresa por volta da 1 da manhã. Embora nessa época o serviço tivesse sido temporariamente interrompido por motivos de segurança, ele registrou tudo em seu diário. Os hieróglifos grandes, nervosos e muitas vezes indecifráveis, contando sua própria história de frenesi e desespero crescentes, e apontamentos rabiscados às cegas no escuro. Ele teve que manter a casa escura a fim de observar pela janela, e parece que a maior parte do seu tempo era gasto em sua mesa, olhando ansiosamente através da chuva, através dos quilômetros brilhantes de telhados no centro, para a constelação de luzes distantes que marcavam Federal Hill. De vez em quando ele anotava desajeitadamente em seu diário frases isoladas, tais como: as luzes não devem apagar. Sabe onde estou. Devo destruí-lo. E está chamando por mim, mas talvez não tenha intenção de ferir dessa vez. São encontrados espalhados por duas das suas páginas. Então, as luzes se apagaram em toda a cidade. Aconteceu às 2:12 da manhã, de acordo com os registros da Casa de Força. Mas o diário de Blake não há nenhuma indicação de hora. O registro é simplesmente: luzes caíram. E que Deus me ajude. Em Federal Hill havia espectadores tão ansiosos quanto ele. Grupos de homens encharcados pela chuva desfilavam pela praça e pelos becos ao redor da igreja maligna, com velas protegidas por guarda-chuvas, lanternas elétricas e a óleo, crucifixos e amuletos obscuros de vários tipos muito comuns no sul da Itália. Eles abençoaram cada clarão de relâmpago e fizeram sinais enigmáticos de medo com a mão direita quando uma virada da tempestade fez com que os clarões diminuíssem e finalmente cessassem completamente. Um vento crescente apagou a maioria das velas, de modo que a cena se tornou ameaçadoramente escura. Alguém acordou o padre Merluzzo, da Igreja do Espírito Santo, e ele se apressou para a Praça Sombria para pronunciar as sílabas úteis que conseguisse. Não havia dúvidas a respeito dos sons inquietos e curiosos na torre obscura. Sobre o que aconteceu às 2:35, temos o testemunho do sacerdote, uma pessoa jovem, inteligente e bem educada, do patrulheiro William J. Monahan, da Estação Central. Um oficial da mais alta confiabilidade, que parou no meio de sua diligência para inspecionar a multidão, e da maioria dos 78 homens que se reuniram em torno do muro alto da igreja, especialmente aqueles na praça, onde a fachada leste era visível. É claro que não havia nada que pudesse ser provado como algo fora da ordem natural. As possíveis causas de tal evento eram muitas. Ninguém pode falar com certeza a respeito dos
obscuros processos químicos que surgem em um edifício vasto, com conteúdos heterogêneos, antigo, mal arejado e há muito deserto. Vapores mefíticos, combustão espontânea, pressão dos gases gerados pela longa decadência. Qualquer um dos inúmeros fenômenos pode ser responsável. E então, é claro, a possibilidade de um charlatanismo consciente não poderia ser excluída de forma alguma. A coisa toda em si fora realmente muito simples e levou menos de 3 minutos de fato. O padre Merluzzo, um homem sempre preciso, olhou diversas vezes para o relógio. Tudo começou com um definitivo aumento dos sons desordenados dentro da Torre Negra. Já havia algum tempo que a igreja vinha exalando odores estranhos, malignos, e isso agora se tornou enfático e ofensivo. E então, finalmente, houve um som de madeira estilhaçada. Um objeto grande e pesado caiu no terreno sobre a fachada austera. A torre era invisível agora que as velas não mais queimavam. Mas, quando o objeto se aproximou do chão, as pessoas sabiam que era a traceria suja de fumaça da janela leste. Imediatamente em seguida, um miasma totalmente insuportável exalou das alturas invisíveis, sufocando e adoecendo os observadores trêmulos, quase prostrando aqueles na praça. Ao mesmo tempo, o ar tremeu, com uma vibração de asas batendo, e um vento súbito para o leste, mais violento do que qualquer explosão anterior, arrancou os chapéus e levou os guarda-chuvas encharcados da multidão. Nada definitivo poderia ser visto na noite sem velas, embora alguns espectadores que olharam para cima pensaram ter visto um grande borrão na negritude mais densa contra o céu. Algo como uma nuvem sem forma, feita de fumaça, e que disparava em velocidade semelhante a um meteoro em direção ao leste. E isso era tudo. Os observadores estavam meio entorpecidos de medo, temor e desconforto, mas mal sabiam o que fazer ou se deveriam fazer alguma coisa. Sem saber o que tinha acontecido, eles não relaxaram sua vigília. E um momento depois, fizeram uma oração, quando um clarão acentuado de um raio tardio, seguido por um estrondo ensurdecedor, rasgou o céu. Meia hora depois, a chuva parou. E mais 15 minutos, as luzes da rua voltaram a acender, enviando os observadores cansados e enlameados de volta, aliviados para suas casas. Nos dias seguintes, os jornais dedicaram pouca atenção ao ocorrido e sua relação com os relatórios gerais da tempestade. Aparentemente, o grande relâmpago e a explosão ensurdecedora que se seguiu ao acontecido em Federal Hill foram ainda mais tremendos a leste, onde uma emanação de miasma singular também foi notada. O fenômeno foi mais acentuado sobre College Hill, onde o estrondo despertou todos os habitantes adormecidos e levou a uma rodada confusa de especulações. Os que já estavam acordados apenas viram um fulgor anômalo perto do topo da colina, ou perceberam a inexplicável onda ascendente de ar que quase tirou as folhas das árvores e explodiu as plantas nos jardins. Todos concordaram que o raio solitário e repentino deve ter atingido em algum lugar da vizinhança, embora nenhum vestígio de sua queda pôde ser encontrado depois. Um jovem da fraternidade Tau Ômega pensou ter visto uma massa grotesca e hedionda de fumaça no ar no momento em que o clarão preliminar estourou, mas sua observação não foi verificada. Todos os poucos observadores, no entanto, concordam quanto à violência da rajada do oeste e a inundação de odor intolerável que precedeu a queda tardia do raio, enquanto as evidências sobre o momentâneo cheiro de queimado após a queda são igualmente gerais. Esses pontos foram discutidos muito cuidadosamente por conta de sua provável conexão com a morte de Robert Blake, estudante da casa Psi Delta, cujas janelas superiores dos fundos davam vista para o escritório de Blake. Eles notaram o rosto branco borrado na janela oeste na manhã do dia 9 e se perguntaram o que havia de errado com sua expressão. Quando viram o mesmo rosto na mesma posição naquela noite, se preocuparam e observaram se as luzes se acenderiam no apartamento. Mais tarde, eles tocaram o sino da própria casa de Blake às escuras e finalmente um policial teve de forçar a entrada. O corpo rígido encontrava-se ereto na mesa perto da janela. Quando os intrusos viram os olhos vidrados e abaulados e as fortes marcas de assombro contraídas sob sua fisionomia retorcida, eles se afastaram em um receio doentio. Pouco depois, o médico legista fez um exame e, apesar da janela intacta, declarou como causa da morte choque elétrico ou tensão nervosa induzida por descarga elétrica. A expressão hedionda ele ignorou completamente, considerando-a um resultado não improvável do profundo choque, como experimentado por uma pessoa com tamanha imaginação anormal e emoções desequilibradas. Ele deduziu essas últimas características através dos livros, pinturas e manuscritos encontrados no apartamento e dos registros rabiscados às cegas no diário sobre a mesa. Blake tinha prolongado suas anotações frenéticas até o último momento, e um lápis de ponta quebrada fora encontrado agarrado em sua mão direita, espasmodicamente contraída. Os registros após o colapso das luzes foram altamente desconexos e legíveis apenas em parte, e a partir deles, alguns investigadores tiraram conclusões que diferem muito do materialismo do veredito oficial. Mas tais especulações têm pouca chance entre os conservadores. O caso desses teóricos imaginativos tampouco foi ajudado pela ação do supersticioso senhor Dr. Dexter, que jogou a caixa e a pedra curiosamente angulada, um objeto certamente autoluminoso, como visto no campanário preto sem janelas onde foi, no canal mais profundo de Narragansett Bay. A imaginação excessiva e desequilíbrio neurótico por parte de Blake, agravado pelo conhecimento do culto antepassado maligno, cujos traços surpreendentes ele havia descoberto, compõe a interpretação mais aceita das suas anotações frenéticas finais. Estes são os registros, ou tudo o que pode ser entendido deles. Abre aspas. Luzes ainda apagadas. Já deve ter 5 minutos agora. Tudo depende de raios. E Edith, conceda que se continue assim. Alguma influência parece atravessar chuvas e trovões, ventos ensurdecedores. A coisa está tomando a conta da minha mente. Abre aspas. Problemas com a memória. Eu vejo coisas que nunca soube antes. Outros mundos e outras galáxias. Escuridão. O raio parece escuro e a escuridão parece luz. Aspas. Não pode ser a verdadeira colina e igreja que eu vejo na escuridão total. Deve ser a impressão da retina deixada pelos clarões. Deus permita. Deus permita que os italianos estejam do lado de fora com suas velas se os raios pararem. Aspas. Do que tenho medo? Não é um avatar de Nyarlathotep, que na antiga e sombria Ken tomou a forma de homem? Lembro-me de Ugot e da mais distante Shagai, e o vazio final dos planetas negros. Aspas. O longo voo das asas através do vazio, incapaz de atravessar os universos de luz. recriado pelos pensamentos capturados no reluzente trapezoedro, enviado através dos horríveis abismos do resplendor. Meu nome é Blake, Robert Harrison Blake. Moro na East Knapp Street, 620, em Milwaukee, Wisconsin. E estou neste planeta. Aspas. Azathoth, tenha misericórdia. O relâmpago não brilha mais. Horrível. Eu posso ver tudo com um sentido monstruoso que não é visão. Luz é escuridão. E escuridão é luz. Aquelas pessoas na colina guardam velas e amuletos, seus sacerdotes. Aspas. A sensação de distância que se foi. Longe está perto e perto está longe. E nenhuma luz e nenhum vidro. Eu vejo aquela colina, aquela torre, aquela janela. Eu posso ouvir Roderick Usher, louco ou ficando louco. A coisa está se agitando e remexendo na torre. E eu sou ela, e ela sou eu. E eu quero sair, eu devo sair e unificar as forças. A coisa sabe onde eu estou. Eu sou o Robert Blake. Mas vejo a torre no escuro. E há um odor monstruoso. Sentidos transfigurados das tábuas da janela da torre, rachando e cedendo. Ian, Inigai, Iggy. Eu vejo a coisa se aproximando. Vento infernal. Borrão titânico, asas negras, Yugot, Sotot, salve-me, o olho ardente dos três lóbulos.